faz jus a 9 meses de negociações em que vimos um jogo do empurra para este Parlamento, com o ónus agora de fazer aprovar aquilo que, nas suas palavras, é uma revisão profunda da legislação laboral. Mas, Senhora Ministra, precisamente porque falamos desta dimensão de profundidade, é um processo que não pode ser feito nem de costas voltadas para a sociedade civil, nem para todo o hemiciclo que representa todos os portugueses nesta Assembleia da República. E tão pouco adianta agora ao Governo vir dizer que as alterações ao Código de Trabalho que propõem vêm melhorar a vida dos trabalhadores, porque todos sabemos que este pacote laboral apenas vem dificultar a vida a quem trabalha. Mas falemos não apenas de dados, casos concretos, Senhora Ministra, porque em Portugal um jovem não é à toa que demora mais de quase 30 anos para sair da casa dos pais. Somos um dos países com a média mais alta da União Europeia, em que os jovens não conseguem sequer ter acesso à habitação, em que inclusivamente os estágios profissionais não são colmatados de forma remunerada com esta reforma que aqui nos traz. Vamos à desigualdade de género, uma desigualdade estrutural no nosso país. O que é que o Governo nos trouxe? A diabolização das mães, a diabolização de quem amamenta, quando sabemos que não só continuamos a ter mulheres que dão à luz, neste caso nas ambulâncias, atentando a toda a sua dignidade, como depois, no momento de terem que colocar o filho na creche, não há vagas na creche feliz, e não podemos ignorar que este Código do Trabalho não pode ser dissociado de todos os instrumentos que neste momento o Governo tem promovido, mas que atentam gravemente aos direitos das mulheres. E é por isso, Senhora Ministra e Senhoras e Senhores Deputados, que não podemos olhar para uma reforma que, limitando direitos à greve, direitos à igualdade, que exigem declarações a mães que amamentam, que o Governo vai ganhar a confiança de quem trabalha em Portugal. Esta confiança só se faz se tivermos a seriedade de perceber para que, sermos competitivos, não podemos diabolizar direitos. Temos de olhar de forma séria para aquilo que propomos quando queremos um futuro melhor, a começar para os direitos da parentalidade, cujo PAN inclui também na sua proposta, em particular também do luto gestacional, porque não podemos dar um passo atrás numa matéria da maior sensibilidade, ou até mesmo garantir que quem tem filhos até aos 2 anos possa, de facto, trabalhar menos de 2 horas por dia sem perda de direitos. Por outro lado, proteger também as vítimas de violência doméstica, porque não se combate uma sociedade desigual sem olharmos também para mecanismos mais flexíveis que acomodem estas pessoas. Para o PAN, isto inclui também todos os membros da família, como é o caso dos animais de companhia. Agora, uma agenda laboral de progresso, Senhora Ministra, não se faz de costas voltadas e por isso mesmo esperamos...
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção pela Iniciativa Liberal a Sra. Deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em Portugal, falar de reforma laboral exige uma coragem que a maioria dos partidos não tem. A esquerda passou décadas a convencer os portugueses de que flexibilidade é sinónimo de exploração, que qualquer mudança nas regras do trabalho é um ataque aos trabalhadores e que o melhor sistema é o que existe, por piores que sejam os resultados. É uma mentira politicamente rentável. Rentável para partidos que vivem dos interesses instalados, rentável para centrais sindicais que existem para defender os interesses dos seus dirigentes e profundamente injusta para os milhões de portugueses que pagam a fatura. E a fatura é pesada, senhores deputados. Portugal trabalha mais do que a média europeia e ganha 37% menos. A produtividade por hora trabalhada é 35% abaixo da média da União Europeia. 1 em cada 5 jovens está desempregado. Dos que trabalham, 4 em cada 10 estão em contratos precários. Mais de 73% ponderam emigrar. O salário mínimo em Portugal é 91% do salário mediano. Metade dos trabalhadores portugueses recebem menos de 1.000 euros por mês. É isto que os senhores não querem mexer em nada. Este é o resultado previsível de décadas de um mercado de trabalho contaminado pelas ideias da extrema-esquerda, gerido por quem beneficia do status quo e vendido como proteção aos trabalhadores. A ligação entre flexibilidade e salários não é uma teoria liberal. É o que os dados europeus mostram há décadas. Os países com mercados de trabalho mais flexíveis têm os salários mais altos. É um mecanismo simples, senhores deputados, eu vou explicar. Quando as empresas podem adaptar a sua estrutura às necessidades reais do negócio, investem mais em quem contratam, porque contratam quem realmente precisam. Quando os trabalhadores se podem mover livremente para onde valem mais, o talento vai para setores mais produtivos e os salários sofrem por pressão do mercado. Quando a mobilidade é alta, as empresas competem pelos melhores trabalhadores, em vez de os ter cativos por inércia do sistema. É isto que a esquerda nunca explicou aos portugueses. A rigidez não protege os trabalhadores, não protege os salários, mantém-nos baixos. Mantém os trabalhadores presos em setores de baixa produtividade, em empresas que não investem num sistema que confunde estagnação com estabilidade. Portugal é o país dos salários de 1000 euros e esse é o legado da esquerda e das suas centrais sindicais. A Iniciativa Liberal recusa esta lógica e por isso o que propomos é uma mudança de paradigma. Um mercado onde a flexibilidade e a segurança se complementem, onde contratar não é um risco que as empresas evitam, mas uma decisão que tomam com confiança, onde mudar de emprego é uma oportunidade para evoluir na carreira. Existe um modelo que faz isso, chama-se Flexisegurança, funciona na Dinamarca, nos Países Baixos, na Alemanha. Quando as pessoas sabem que perder um emprego não significa perder a saúde, a casa e a dignidade, deixam de se agarrar a postos de trabalho que já não fazem sentido. O talento move-se para onde vale mais, a produtividade sobe, os salários sobem. E Portugal? Portugal tem o pior dos sistemas. Um sistema que apenas produz rigidez, estagnação, baixos salários e precariedade para os jovens. As nossas políticas deveriam estar direcionadas sempre para o trabalhador, não para o posto de trabalho. O mercado está em constante evolução, os trabalhos mudam e deveríamos estar totalmente focados em dar ferramentas aos trabalhadores para se adaptarem a um mercado em constante evolução. Chegar lá exige um código do trabalho que permita às empresas adaptar-se sem terem medo de contratar e aos trabalhadores mudar de emprego livremente, reformar o subsídio de desemprego, investir a sério em formação profissional e aliviar a carga fiscal sobre o trabalho. Exige, no fundo, deslocar o centro de gravidade do sistema, da proteção do vínculo para a proteção da pessoa. A Iniciativa Liberal apresentou propostas concretas para um Código do Trabalho que caminha nessa direção. Há centenas de milhares de falsos independentes que trabalham com a subordinação de um empregado, mas sem os direitos de um. Esta realidade foi construída ao longo de décadas pela rigidez dos contratos formais. A IEL resolve isto pela raiz. Define os direitos destes trabalhadores diretamente na lei, sem remetê-los para a legislação futura, que já sabemos que nunca chega. Férias, descanso, retribuição mínima, proteção na parentalidade. E calibra a proteção para quem precisa dela de verdade, por ter baixos rendimentos e depender de um único empregador, não para quem tem poder negocial suficiente para dispensá-la. Na parentalidade, propomos uma licença até 240 dias, 42 dias obrigatórios para o pai, famílias monoparentais incluídas e o custo da despesa para cuidados de bebê transferidos para a Segurança Social, porque enquanto for das empresas, haverá sempre um motivo para não contratar mulheres em idade fértil. Se os senhores deputados não querem perceber isto, é um problema dos senhores deputados. Criámos o banco de horas com verdadeiras garantias para os trabalhadores, o regime de prevenção, os contratos à chamada, a compensação por alto desempenho e tornamos o teletrabalho uma forma normal de trabalhar. Senhores deputados, os salários sobem quando a produtividade sobe. A produtividade sobe quando a lei para de confundir estagnação com estabilidade. A esquerda tentou o caminho dos decretos e dos travões durante décadas. O resultado está no recibo de vencimento de cada português. Está na hora de tentar o caminho que funciona, onde trabalhar compense, onde o esforço seja reconhecido e onde os portugueses não precisem de emigrar para ter a carreira e o projeto de vida que merecem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, queria começar nesta apresentação da proposta de alteração à legislação laboral do Chega por dizer duas coisas que parecem evidentes. Uma é que esta é uma proposta que resulta de trabalho, de dedicação e de tentativa de verdadeiramente mudar aquilo que foi feito erradamente pelo Governo desde o início. Sejamos sérios e francos, o Chega fez o que o PS devia ter feito também e não fez neste Parlamento, que era trabalhar em prol dos trabalhadores e trabalhar em prol de quem precisa. O Chega fez aquilo que o PS durante 8 anos não fez, mas que também agora voltou a não fazer. E preferiu, como disse o deputado Paulo Núncio, chamar o pensionista Mário Centeno para tratar da reforma laboral. Mas que fique claro também o evidente que deve ficar perante todos. Sra. Deputada Mariana Leitão, o Chega não concorda que se possa despedir toda a gente de qualquer maneira. O Chega não concorda que se queira acabar com artigos como o da prestação do trabalho ou dos direitos e deveres dos trabalhadores. Sra. Deputada Mariana Leitão, quando se acaba com um artigo com o nome Direitos e Deveres dos Trabalhadores, nós estamos a dar ao país a mensagem de que quem trabalha não tem direitos. Quem trabalha tem direitos. Quem trabalha tem direitos. Quem trabalha tem direitos. E não, Sra. Deputada, nós não podemos permitir que quem é despedido ilegalmente não seja reintegrado. Porque se é ilícito o despedimento, dizer que se ele é ilegalmente despedido e mesmo assim não é ou não tem direito a ser reintegrado, a mensagem que estamos a dar ao país é esta. Qualquer um destes homens e mulheres, despedido por qualquer razão arbitrária, não tem direito a voltar ao seu posto de trabalho. É errado. E por isso devemos distinguir que tipo de empresas estão envolvidas nestas situações. Não podemos criar a cultura de que despedir é bom, de que despedir é fácil, de que estes homens e mulheres são descartáveis. Eles não são descartáveis em Portugal. Não são descartáveis em Portugal. Por isso, a proposta do Chega é clara. Nós queremos corrigir, Sra. Ministra, aquilo que foi um erro na política de amamentação. E queremos voltar a proteger quem, como mãe trabalhadora, tem direito a amamentar. Nós queremos fazer uma correção histórica que o PS devia ter feito. As férias. Nós queremos garantir que os cortes que se fizeram na Troika devem hoje ser devolvidos à população. E por isso fomos mais longe e propusemos que a reposição das férias para 25 dias base seja aplicada quer no setor privado, quer no setor público. Fazer o que o PS andou a palrar durante anos com uma diferença. Uns falaram, nós fizemos, está aqui, está nesta proposta de Código Laboral. E sim, queremos criar o subsídio de pagamento, de reforço de pagamento dos trabalhadores por turnos. E eu vou-vos dizer porquê. É quase 1 milhão de portugueses que todos os dias, como já foi dito, todos os dias, prescindem da sua vida familiar, pessoal, íntima, para poder dar ao país esse tal contributo que lhe pedimos. Íntima também. Porque quer dar ao país esse contributo que lhe pedimos. Sacrificam-se nas horas, no local e no tempo. Mais uma vez, o Chega propõe um reforço, um pagamento ao subsídio de turnos para fazer o que durante 8 anos a esquerda falou, mas não fez. E mais uma vez fica claro isto. Enquanto uns andaram em conversas intermináveis, enquanto outros andaram com bandeiras lá fora a dizer a terra a quem trabalha, nós fizemos o que essas bandeiras diziam. Trabalhámos e vamos conseguir para os trabalhadores a maior vitória das últimas décadas em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. A mesa pergunta como pretende responder, 1 a 1? Não, em conjunto. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado do PS. Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, esta proposta do Governo procurava aumentar a flexibilidade. E a verdade é que durante este processo o Governo não encontrou meio